Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Alô, Técnica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 73 do Alô, Técnica. E no primeiro programa de 2019, a gente bate um papo com Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, em mais um episódio da nossa série Sou Podcaster. Seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts, mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa no qual eu compartilho com você a minha experiência ao longo de quase 10 anos produzindo os podcasts da Radiofobia Podcast Network e já há quase 7 anos à frente da Radiofobia Podcast Multimídia, a minha empresa que hoje assina a edição de alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil. Como um tal de Nerdcast. Será que você conhece? Será que você já ouviu falar nesse tal de Nerdcast? Pois exatamente, nós assinamos a edição do Nerdcast desde 2012 e é com muito orgulho que no programa de hoje, abrindo a temporada de 2019 do Alotênica, eu recebo aqui o meu amigo Alexandre Ottoni do Jovem Nerd. O Jovem Nerd, que agora é do Jovem Nerd, a criatura se tornou maior do que o seu criador. E no programa de hoje a gente tem a honra de abrir a nossa temporada de 2019 com ele, que com certeza é o podcaster mais conhecido do Brasil. O que será que tem dentro do peito do Alexandre Ottoni? A alma podcaster que habita este corpício, todo tratado da bariátrica, agora tá magrinho, tá elegante. Alexandre Ottoni do Jovem Nerd hoje aqui com a gente, compartilhando a sua experiência de 13 anos à frente do Nerdcast. A gente vai falar sobre algumas curiosidades do início, também dos bastidores do Nerdcast e também, é claro, do porquê que o Alexandre continua mesmo depois de 13 anos se esforçando tanto, se esmerando tanto na produção dos podcasts que você ouve lá na família Jovem Nerd. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu tenho aqui os recadinhos para passar nesse começo de programa, começando pelo nosso parceiro Alura, cursos de tecnologia. Olha aí, é sim nosso parceiraço. Se você não conhece, a gente também edita um podcast para Alura, cursos de tecnologia, que é o Hipsters.tech, que é apresentado pelo meu amigo Paulo Silveira. Tem também lá o Like a Boss, apresentado pelo Paulo Silveira e pelo Rodrigo Dantas, lá da Vindi. Esses podcasts são editados pela Radiofobia Podcast e Multimídia, e a Alura Cursos de Tecnologia é parceiraça do nosso programa. Você sabe, uma plataforma que tem hoje mais de 700 cursos no seu catálogo, exatamente mais de 700 cursos ensinando sobre programação, design, banco de dados, desenvolvimento mobile, redes, edição de vídeo e em breve também edição de áudio, produção e edição de podcasts, porque eu estou indo lá agora nesse finalzinho de mês gravar finalmente o meu curso de produção de podcasts lá na Alura. Então se prepara, porque agora sim a gente pode dizer que muito em breve você vai ter lá o meu curso de produção de podcasts. Mas enquanto isso, você já tem mais de 700 cursos que você pode assinar a partir de agora com 10% de desconto. Olha que mamata, você ouvinte do Alotênica, você ouvinte dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, assina lá o plano anual, faz a sua inscrição, a sua matrícula lá na Alura Cursos de Tecnologia através do link alura.com.br/promoção/Alotênica. Olha aí que mamata, o nosso ouvinte tem 10% de desconto. Então não perca tempo e comece o ano investindo na sua qualificação. Você vai ouvir aí que eu e Jovem Nerd no finalzinho do programa falamos a respeito da importância da qualificação para você poder conseguir realizar os seus sonhos com resiliência e qualificação. Então se você quiser se qualificar, o melhor lugar para isso é Alura Cursos de Tecnologia. E você aí, ouvinte do Alotênica, também pode contribuir para a produção dos podcasts, exatamente, não só do Alotênica, mas também os podcasts da Radiofobia Podcast Network. Você pode se tornar um apoiador dos nossos podcasts entrando agora no link radiofobia.com.br/apoio. radiofobia.com.br/apoio, e a partir de R$1 por mês você pode escolher ali um plano de assinatura, seja no Padrim, seja no PicPay, e você pode contribuir para a produção dos nossos podcasts. Você tem algumas categorias que você pode participar, que você pode assinar, começando por aquele que quer apenas contribuir com R$1 por mês. Você, a partir de R$5, assina a categoria Ouvinte Radiofobia. Com R$10 você assina a categoria Ouvinte Radiofobia Classics, e com R$15 por mês você assina a categoria Ouvinte Alotênica. E aí, além de ter o seu nome no post e também aqui nos agradecimentos, no começo do programa, você também tem acesso exclusivo ao nosso grupo no Telegram e também ao nosso grupo fechado no Facebook. Você vai ter contato direto comigo e com os outros apoiadores do Alotênica para poder trocar experiência, para poder conversar ali, ter um contato direto a respeito de produção de podcasts. Então você pode contribuir a partir de R$15 na categoria Ouvinte Alotênica, como fizeram no mês de dezembro de 2018 o Evandro Lima, o Juca Kanashiro, o Júlio César Almeida Fontinelli de Oliveira, o Danilo Capitolino Viana, Bruno Mancini, Rogério Bittencourt de Miranda, Fernando Abreu Gontijo, Bruno Scarim, Douglas e Elker de Carvalho Alves, Felipe Cabral, Cláudio Barreiro e Christian Lugarini são os apoiadores da categoria Ouvinte Alotênica. Muito, muito obrigado. Se você quiser ter contato com esses caras lá no nosso grupo do Telegram e também no grupo fechado do Facebook, é só você contribuir e esperar que em breve você vai receber um e-mail com o link para você acessar esses grupos e receber a sua recompensa exclusiva. Então, se você quiser, entre agora em radiofobia.com.br/apoio, escolha o seu plano de assinaturas e venha aqui participar junto com a gente, contribuindo para a produção dos podcasts da Radiofobia Podcast Network. Agora, Tênica, sim, roda a vinhetinha e chama meu amigo Alexandre Ottoni do Jovem Nerd, porque está na hora de começar esse que é o primeiro programa da temporada de 2019 do nosso Alô Tênica.
Alô Tênica!
Alô Tênica!
Alô Tênica!
Segue programação Tênica!
E é com uma honra tremenda que a gente começa esse que dizem que será o ano do podcast no Brasil, não sei, não, presumo, eu não sei, 2019 começando com o podcast na boca do povo. Nunca antes na história das interwebs se falou tanto de podcast como nesse início de ano, e é com honra enorme que eu recebo aqui ele, que começou como um ídolo lá em 2008, quando eu conheci o Nerdcast. Depois eu tive a honra de me tornar parceiro, depois amigo, de amigo me tornei prestador de serviço, ele virou meu cliente, e hoje a gente tem uma relação de cumplicidade aí que já vai chegar a quase 10 anos já. Seja bem-vindo ao Alotênica, seja bem-vindo ao Sou Podcaster, meu amigo Alexandre Ottoni do Jovem Nerd agora.
Ei, lada, Nerd!
Que foda!
Toda vez do podcast dos outros.
É, mais uma vez aqui. Olha, suada essa gravação. A gente tá há meses, literalmente, né? Tentando gravar, mas as agendas, tanto a da Radiofobia Podcast Multimídia, que tem que editar muitos podcasts por semana, só um aí tem dois por semana, que eu não sei de quem é, quanto, é claro, o nosso amigo Jovem Nerd, que tá... Agora eu já não sei mais, viu, Alexandre, se eu te chamo... Ninguém mais vai te chamar de Jovem Nerd, porque agora, depois de 13 anos, o Alexandre Ottoni, que era o Jovem Nerd... Ele virou o Alexandre Ottoni do Jovem Nerd. A primeira provocação é a seguinte: o Jovem Nerd envelheceu?
Eu não, eu continuo mesmo, mesmo maluco de sempre, entendeu? Assim, continuo jovem, imenso. Não, outro dia, cara, a gente tava discutindo, a gente tava no Nerd Bunker, discutindo esse negócio de idade. Ah, que quando... Puta, quando o cara chegava aos 40 anos, quando a gente era criança, era um velho pai e tal, não sei o quê. E a gente tava discutindo isso e eu cheio de boneco de colecionável em volta naquele nosso escritório. Uhum. E eu tava com a Nerf na mão, atirando pra cima, com a Nerf que tinha lá no escritório. Uhum. Aí o Pra, acho que foi o Guga Mafra, falou assim, cara, quando é que você imagina seu pai com 40 todo ano tirando com a Nerf, conversando? Tipo assim, o que que aconteceu, sabe?
Exato.
Assim, então, é claro que eu já vi isso ser alvo de crítica, sabe, de pessoas, tipo assim, tem uma geração aí que não quer crescer. Quer ser criança fazendo. Acho que existe espaço pra tudo nesse mundo, né? Tem a galera que não quer crescer e tem a galera que cresce, mas permanece jovem de mente. Continua gostando de. Eu continuo gostando de filmes de super-herói, continuo gostando dessas coisas todas, mas também gosto, sabe, de ler um livro denso, de ler sobre política, apesar de eu não gostar de falar de política, eu leio bastante. Uhum. Tô informado. Então, assim, é uma mistura, são dois mundos, né, cara? De ser jovem e ser adulto.
A gente tá vivendo uma época muito legal pra gente que é nerd, desde que nerd era uma concepção pejorativa, né? A gente que é pré-nerd, né? A gente que era CDF antes de ser nerd, né? Lá nos anos 80. A gente tá vivendo uma época muito boa, porque a gente tá aí na fase 200, uns um pouco menos, outros chegando, outros já passaram. E a gente finalmente tá podendo ver concretizado muita coisa que na nossa infância nerd, a gente jamais imaginaria que pudesse existir. Como isso tudo que a gente vê hoje de super-heróis no cinema, como essa coisa dos videogames que hoje, né, são muito mais bem produzidos e muitas vezes até do que cinema em si. Pô, é muito legal ser nerd nessa idade, não
é? Claro que é, você acompanha, né, com... Primeiro, é porque assim, o nerd que tá nessa idade da gente aí, chegando aos 40, essas porra,
uhum.
É um nerd que viveu em dois mundos, viveu esse mundo analógico, o mundo que era impossível ter um filme dos Vingadores, o mundo que não tinha internet, o mundo que... Entendeu? É, e aí, as coisas que eram impossíveis quando você era criança, sei lá, ver um filmaço do Homem-Aranha. Entendeu?
Lógico, sim.
Era só um sonho distante. Ah, impossível. Era tudo tosco. Aí você tem essa bagagem e aí você mistura isso com um novo mundo, entendeu? Com o mundo online, com o mundo tecnológico, com o mundo que acabou entregando tanto conteúdo de entretenimento que remete à nossa infância, né?
Sim.
Remete às coisas que a gente gostava, só que em outra mídia, como quadrinhos, etc. Enfim, é legal. É legal ter essa perspectiva. Quem não tem a perspectiva, quem já nasceu nesse mundo online, também não tá perdendo nada. Cada um tem a sua perspectiva de vida, mas é o que eu tô dizendo. Pra gente é muito legal ter visto essa transformação do mundo, né? E a gente tem essa base de comparação bem interessante. É muito maneiro. Por isso que a gente se empolga muito com algumas coisas e a gente também fica muito puto com outras coisas, entendeu?
É,
quando tem um filme ruim também. Caraca, meu. Porque o cara vai ficando velho, o cara não vai ter tempo, não tem mais tempo. Você não tem tempo.
Exato.
Você não tem tempo. Então, você vai no cinema, perde duas horas, sei lá, mais três horas pra se locomover, ir lá pra cá, não sei o quê. Uhum. Aí você vê um filme ruim, você, puta, o que que eu fiz? Por que eu saí de casa?
E se o filme é ruim, isso? O cinema não te dá o tempo de volta, né?
Não, cara, a única coisa que não volta é tempo, entendeu?
Exato. E você não tem como desver aquilo e o tempo não volta também.
Aí você fica puto, você fica puto. Puta, cara, que merda de filme, filho aqui, ó. Exato, porque não é só o filme ser ruim.
Exato,
é. Não é isso. É o filme te sugou o seu tempo.
É o tempo de vida, que é tão precioso. Nada hoje pra gente é tão precioso quanto o tempo.
Exato.
Né? Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
E por falar em tempo, a gente tem aí 2019, estamos em 2019.
O ano do podcast.
O ano do podcast no Brasil, exatamente. Vamos falar sobre todo essa ano. Provocaçãozinha daqui a pouco. E realmente, né? Mas o ano em que o Nerdcast vai completar 13 anos de existência.
Porra, é isso mesmo, 13 anos.
13 anos de Nerdcast. O Jovem Nerd tem mais tempo como blog. Quem quiser ouvir toda essa história, é claro que eu vou deixar aqui o Alto Jabá para que você ouça o Radiofobia 86... que foi gravado lá, se eu não me engano, no longínquo ano de 2012. Com o Jovem Nerd e a Zagal, Radiofobia 86, aonde você vai ouvir ali toda a história do Jovem Nerd, a biografia.
Volta e meia rola um negócio desse, a gente chega assim, a gente vai gravar um Nerdcast desse assunto, aí eu falei, pô, não, a gente acabou de gravar pouco tempo atrás, gravamos um Nerdcast exatamente sobre esse assunto, aí eu vou dar uma pesquisada, olhar lá. Não, foi em 2012.
É, exato, exatamente.
Caraca, maluco.
Vai fazer 7 anos, exato. E tem esse programa lá, o Radiofobia com o Jovem Nerd Azaghal, que, olha só, dia 1º de março de 2019 agora, o Radiofobia completa 10 anos de existência como podcast.
Muito bom.
O Radiofobia 86, com o Jovem Nerd e Azaghal, é, até hoje, o programa mais ouvido da história do Radiofobia.
Coisa bonita.
É o mais ouvido da história do Radiofobia, um programa que bateu todos os recordes de download até hoje e continua sendo a cauda longa desse programa, traz muitos novos ouvintes pra gente até hoje.
Que bom!
Cara, é muito legal. E é legal pra mim, por quê, cara? Porque você sabe da nossa história, da minha história, né? Eu comecei lá como radialista frustrado com o DRT guardado na gaveta, carteira de trabalho carimbada ali, recém-carimbada, e procurando trabalhar, saber como poderia trabalhar com dublagem, com voz, alguma coisa, que no ano de 2008... Eu fazendo uma pesquisa na internet sobre o Briggs, que eu tava pesquisando sobre o Guilherme Briggs, era uma referência pra mim, de um cara que tinha se tornado ator já com uma certa idade, sem ter feito necessariamente escola de teatro, ele foi pelo talento e tudo mais, que eu acabei caindo no Nerdcast 94, Max Traga Minha Capa, o programa com o Briggs, que foi o primeiro Nerdcast que eu ouvi, e eu me lembro até hoje que isso era agosto de 2008, e foi o primeiro podcast que eu escutei na vida e que eu falei, cara, isso é bacana, porque isso é rádio, isso é rádio on demand, então eu conseguiria fazer isso também, não sei, vou começar a ouvir, e durante quase 6 meses, se eu não me engano, não foi 6 meses, porque é agosto, até dezembro, 4 meses, eu fazia download do Nerdcast desde o primeiro programa, queimava em CDR, cada CDR cabia uns 8 a 10 programas mais ou menos. O meu guarda-sol do carro ficava pesado de tanto CDR de Nerdcast. Eu ouvi durante 4 meses seguidos. E aí, em janeiro de 2009, eu resolvi, então, o bichinho podcastal me conquistou. Falei, não, eu vou fazer um negócio desse também. Porque eu ouvia com o ouvido de produtor, de radialista. Ah, que sacaninha. Botou aqui, ele mudou uma trilhazinha, botou um efeitinho aqui para esconder. Olha que legal e tal. Eu consigo fazer isso aqui também. Foi a minha porta de entrada, foi o meu chute de entrada para esse mundo do podcast. E é claro que a gente está trabalhando junto já profissionalmente há mais de 6 anos. É um ciclo inimaginável, né, que isso pudesse acontecer. E não é só a minha história. Você ouve, acho que diariamente, exemplos, histórias como essa minha, e enfim, das mais variadas, de pessoas que começaram graças ao Nerdcast, que tem você e o Dave, obviamente, o Nerdcast como referência. Como é, às vésperas de completar 13 anos nessa vida de podcaster, você saber que você talvez tenha sido a principal referência para grande parte dos podcasters que estão ainda em atividade hoje.
Léo, para com isso.
É sério, cara. A provocação aqui é exatamente essa. Eu quero entender como é que o Alexandre Ottoni do Jovem Nerd, se é que você alguma vez parou para pensar nisso, eu quero saber como é para você que quando começou estava testando mais um canal de comunicação com o seu público. Você imaginava que fosse chegar nesse tamanho, nessa importância que chegou?
Assim, não, a gente queria que... A gente tinha um desejo, uma ambição de crescer e de fazer o Nerdcast se tornar algo muito maneiro, porque a gente se apaixonou pelo formato do podcast quando começou a fazer. Uhum. A gente percebeu que o público adorou também, era uma coisa completamente nova, a gente só publicava conteúdo em texto e imagem, e aí até a galera que acompanhava a gente na época só no texto e imagem, eu lembro de ter recebido feedback de, ah, que estranho, a sua voz, a voz da Azaghal, não tô ainda conseguindo, sabe?
Ligar a voz da pessoa, né?
Só linha. Uhum. E cara, tipo, quando a gente começou e viu que era muito legal, a gente falou, vamos investir nisso, vamos aprender a fazer isso, vamos... E, cara, você não imagina o que vai se tornar, você só vai construindo uma peça, sabe, um tijolo em cima do outro tijolo, sabe?
Sim, uhum, claro.
Tanto que se você ouvir lá os primeiros, você vai ver que é horrível. Uhum. Tudo é horrível, a edição é horrível, o áudio era horrível, a nossa forma de se comunicar era horrível. A gente era lento. Por quê? Porque nunca tínhamos tido contato com aquilo. Se você, sabe, hoje em dia nenhum podcast começa assim, já começa muito mais... avançado, né?
E também não é uma mídia que ela é feita por quem é da comunicação, né? Essa é uma das características do podcast. Qualquer um,
exato. A gente era, a gente era totalmente, tava totalmente entrando nessa ideia, ninguém era radialista,
claro,
sabe?
Claro.
Eu ainda fico impressionado com o poder de comunicação que o radialista tem, que não, ele tem que falar, ele tá ao vivo, primeiro, ele tá ao vivo, ele não pode deixar espaço vazio entre as falas, não pode pensar, não pode, ele tem que preencher todo o espaço do ar,
sim,
né, e pensar muito rápido e ser muito ágil. Eu acho incrível a habilidade que o radialista tem de fazer isso. É, e a gente nunca teve a pretensão de ser radialista, tanto que a gente, né, o Nerdcast sempre foi editado por isso, para que a gente tentasse meio que emular o feeling de um programa de rádio, né?
Uhum.
Não sendo profissionais da área, né? E aí a gente acabou montando a nossa própria identidade sonora no Nerdcast, inventando lá as vírgulas sonoras, as mudanças de bloco. É, eu não sei se outro podcast fazia isso antes, mas é que a gente não tinha referência disso quando a gente começou a fazer. A gente tinha ouvido alguns podcasts e eles não tinham nem, a maioria deles não tinha nem música de fundo e tal, tinha um ou outro que sim. Uhum. Mas aí a gente começou sozinho a querer, e se a gente faz um bloco mais ou menos de 20 minutos, quando é mais ou menos a pessoa, quando ela vai começar a perder a atenção, a gente sobe a música e aí dá um espaço, entra uma música nova, como se fosse um novo capítulo de um livro, entendeu?
Uhum.
Aí no meio dos blocos de 20 minutos a gente começou, putz, e se a gente criasse uma vírgula? Que é como se fosse, até pensando em livro também, às vezes entre um parágrafo e outro você tem uma linha maior, uns três asteriscos, uma divisão dentro do próprio capítulo, né?
Uhum.
Pra te dar um espaço, pra te dar um respiro no que tá acontecendo, mudar um pouco o assunto que tá sendo tratado. Aí a gente foi, e a gente lembrava das próprias referências do Super Amigos, que tinha aquelas estrelas que viam.
Aham, uhum. A minha tinha, né?
Aí, Léo, dica pra você botar.
Claro, já.
E no próprio, na própria seriado do Batman, do Adam West, também tinha aquela virada de cena com o símbolo do Batman, né? Que fazia aquele... Então a gente meio que adotou, né? Com nossas referências de cultura pop que a gente sorvia, né? A gente foi colocando isso cada vez mais presente no Nerdcast para criar esse formato de comunicação que a gente tem hoje, entendeu? E aí com o tempo foi várias outras coisinhas e tal, pequenos detalhes que foram compondo. Como eu falei, foi de tijolo em tijolo. Se você for ouvir os primeiros, vai sentir que é horrível. E aí quando você ouve o Nerdcast RPG, você vê, caraca, o Nerdcast RPG é o máximo da nossa habilidade hoje.
Sim, é cinema.
Então... É isso, uh-huh. Sempre querer fazer o melhor e sem parar pra pensar muito, tipo, isso aqui influenciou outras pessoas, não sei, mas, assim, eu me importo mais é com, sabe, com entregar a coisa até cada vez melhor. Por exemplo, eu tenho uma visão autocrítica muito grande nos próprios Nerdcast de RPG, que são as paradas que eu mais amo fazer, a Azaghal também, mas se eu, por exemplo, o primeiro Nerdcast de RPG do Cyberpunk,
uh-huh.
Eu achei um dos melhores episódios que a gente fez, que tem, ele é todo, ele tem um assalto, ele tem perseguição de carro, ele tem super sci-fi, é muito maneiro, eu gosto pra caralho desse. Só que eu tenho um nervoso, porque eu acho que ele é muito sujo sonoricamente, sabe? Quando começa a perseguição de carro, então tem muito som ao mesmo tempo, fica mal equalizado, comparado, tipo assim, com a minha habilidade, o que eu aprendi hoje, se eu olhar pra lá, pra 2013, que foi quando foi o primeiro episódio do Cyberpunk, eu aprendi muito mais desde então, entendeu? Eu já tinha aprendido muito naquela época, mas já aprendi muito mais hoje. Então, a equalização, a quantidade de efeitos sonoros e tal, eu não gosto. Eu escuto e falo assim, cara, queria fazer uma versão remaster disso. Sabe, tipo George Lucas, sabe? Remasterizar filme e tal.
Uhum.
Porque tem muita coisa que eu mudaria nele, entendeu? Se você ouviu os últimos de Cthulhu, você vai notar que o som não tem a multidão de sons que tinha naquele primeiro de Cyberpunk, entendeu? Ele é muito mais espaçado, o som respira. Às vezes quando vai ter um som grande, tem um silêncio antes desse som grande. Nem todas as partes têm música. Nos primeiros Nerdcast de RPG, ele tem música o Nerdcast inteiro. Nos de Cthulhu, tem parte que a gente tira a música. Inclusive foi a sugestão da Azaghal. Eu falei assim, olha, essa parte acho que não tem que ter música nenhuma. Pra você dar foco à ação, à fala das pessoas, ao que eles estão fazendo, entendeu?
Uhum.
A música entra pra ajudar a encorpar uma emoção que você quer criar. Se você tiver música o tempo todo, você não tem esse contraste da entrada da música, entendeu? Que leva você pra um movimento diferente emocional, entendeu? Então, sim, assim, tudo isso a gente vai aprendendo até hoje, entendeu? É muito maneiro.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Como que foi se construindo uma vontade cada vez maior de gravar e fazer, e aí vocês começaram a perceber que tinha que ter aquela coisa da periodicidade, da entrega? Teve uma época que vocês faziam aquela coisa que é um tiro no pé, que era antecipar o tema da semana seguinte, com a portuguesa lá fazendo, né, a expectativa do que vinha por aí. Você começa a se amarrar naquilo, e aquilo acaba virando, em algum momento, uma obrigação, um trabalho, ou não?
Não, assim, quando você trata de qualquer coisa profissionalmente, ele vira um trabalho.
Uhum.
Ele vira uma obrigação, mas, tipo, é que quando você fala assim, parece que virou uma coisa negativa, de, preso nisso, é uma obrigação, entendeu? Não, é uma coisa que a gente bolou desde o início, a ideia, assim, a gente já produzia conteúdo com periodicidade, antes do Nerdcast existir.
Sim.
Tinha todo dia post no blog, entendeu? E aí, quando o Nerdcast passou a existir, a gente simplesmente incorporou periodicidade no conteúdo novo. E foi assim desde então, quando entramos no YouTube, mesma coisa, a gente vetou os programas com periodicidade, porque a gente queria entrar na rotina das pessoas. Isso vale muito mais do que você confiar no sininho do YouTube ou qualquer coisa assim, entendeu?
Uhum.
Então, a gente não se viu obrigado, a gente se viu gratificado de, pô, esse negócio que a gente adora fazer, todo mundo adora também, que legal, vamos fazer mais, entendeu? Essa é a sensação, entendeu?
A minha provocação é exatamente nesse sentido, porque quando a gente fala obrigação, é aquela coisa que a gente brinca falando assim, criei mais uma sarna pra me coçar. Né? Eu já tenho tanta coisa, entendeu? É porque então, você coça, inflama, mas você continua coçando, né? Uhum. Dá aquele vermelhão, mas você continua coçando. Então é nesse sentido que eu tô te provocando, porque é aquela coisa que eu chamo, né, na minha fala sempre no livro e tudo mais, de bichinho, o bichinho podcastal que te pica, e aí você se contamina, se contagia com aquilo e você não consegue parar mais. É isso que eu queria saber, em que momento que o Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd do blog, foi picado pelo bichinho podcastal e percebeu que não dava pra parar mais.
Desde que tivemos a ideia de fazer isso. Porque a gente falava que as conversas que a gente tinha de madrugada, a gente falava assim, a gente altas conversas e ria e se divertia. A gente falava, pô, a gente tem que gravar isso um dia e ganhar dinheiro com isso.
Uhum.
Tem que imaginar que existiria podcast, essas coisas, entendeu? Então, quando a gente percebeu que isso era um formato de conteúdo que a gente podia fazer, a gente, caramba, olha, a gente já faz isso sem gravar, agora vamos gravar, entendeu? E vamos transformar isso num conteúdo. E justamente por saber, nessa época, quando começou, a gente estava já focado em transformar o Jovem Nerd numa empresa, né? Já não era mais hobby.
Uhum.
Então a gente tinha um foco profissional. Então a gente tinha esse foco de encontrar o nosso lugar na internet, entendeu? Então, quando começou o Nerdcast, a gente já começou com um mindset profissional, entendeu? Isso tem que ser um produto profissional. A gente tem que vender publicidade nisso.
Certo.
Desde o primeiro episódio, a gente já imaginava que um dia a gente ia pagar o nosso trabalho vendendo publicidade lá dentro.
Certo, certo.
Entendeu?
Uhum.
Porque a gente já tinha esse foco no Jovem Nerd, no blog, no site blog na época, entendeu? Já existia notícias no Jovem Nerd, notícias diárias na época, e a gente estava justamente querendo fazer o site crescer como um todo. E cada nova passo, cada novo conteúdo, né, depois do YouTube, tudo foi com esse mindset, entendeu? Então, assim, era legal, mas já não era um hobby.
Certo, claro.
Já era algo profissional, desde, assim, mesmo sendo tosco no início, entendeu? A gente já tinha na cabeça que era para ser algo profissional. Por isso a periodicidade, por isso essa importância que a gente sempre teve de entregar toda semana, não importa se é feriado, se não é e tal, não sei o quê. E até a escolha da sexta-feira era uma escolha estratégica, porque a gente, acho que o primeiro episódio, o segundo, foi numa segunda ou numa terça, sei lá.
Certo.
E na época, tudo que a gente publicava no Jovem Nerd era publicado num blog roll, ou seja, numa timeline, né?
Uh-huh,
então,
sim.
Quando você publicava um post novo, ele descia o antigo,
sim,
né?
Antigo
o novo
descia,
sempre em cima e empurrando os antigos pra baixo.
Uh-huh.
Então, como a gente publicava sempre uma fotonovela, uma parada, versão resumida, uma coisa do, todo dia no blog, quando a gente publicava o podcast, né, o Nerdcast, quando publicava o negócio por cima, ele descia.
Certo.
Aí a gente, pô, vamos publicar, porque a gente só não publicava no fim de semana. Vamos publicar o Nerdcast na sexta, porque aí ele, como só vai ter post de novo na segunda, ele passa o fim de semana inteiro em destaque.
Sim. Na época então, que era, ele entrava ainda numa postagem do blog, né? Ele entrava ainda no blog roll. Ele
entrava numa postagem do blog roll, exatamente. Então, foi uma forma estratégica da gente manter, por exemplo, o produto que a gente achava mais legal em destaque mais tempo, entendeu? Na época, né? Então, assim, por que o Nerdcast é sexta-feira? Por causa disso. E aí ficou, pra sempre, forever. Além do mais, a gente achou que, pô, sexta-feira é legal, que a pessoa já vai trabalhar, ou já vai pra faculdade, pra escola, já com aquele clima de fim de semana, e ela vai escutar um negócio legal, indo pra lá ou voltando, já tá num clima de diversão, entendeu?
Uhum.
E aí o Nerdcast, como é a proposta é ser divertido, a gente achou que combinava muito com a chegada do fim de semana, entendeu?
Sim.
Porque a gente sempre teve, cara, a vida da gente é em ciclos. Ciclos diários, ciclos semanais, ciclos mensais. E a gente gosta de rotina. Pode dizer, ah, eu não gosto de rotina, não gosto de... O cérebro gosta de rotina.
Sim,
não interessa.
Certeza,
você
certeza.
Se apega a pequenas rotinas sem perceber. Então, a gente entendeu isso desde o início com o próprio feedback do público, né? Que passou, por exemplo, até a sexta-feira como um dia, o dia do Nerdcast. A gente atrasava na entrega, todo mundo reclamava, caraca, eu tô esperando o Nerdcast, tá, hoje é sexta-feira, cadê? Entendeu?
Meu fim de semana
hoje
não começa
sem o Nerdcast. Hoje em dia o pessoal tem isso com os programas do YouTube, que, ah, cadê? Que normalmente vai ao ar 11 horas, historicamente.
Sim.
E aí você atrasa, o pessoal, pô, tô com fome, quero almoçar, porque o pessoal cria o hábito de almoçar, não é todo mundo, mas, assim, muita gente cria o hábito de almoçar vendo o nosso conteúdo, e aí reclama que tá com fome, que quando você tá atrasado, ou seja, vê como se encaixa na rotina das pessoas naturalmente, organicamente, sem precisar de sininho do YouTube. Já vi tanta gente no YouTube reclamando, ah, o sininho não avisou os inscritos que o público... A gente nunca contou com isso, mesmo porque a gente produz conteúdo muito antes de existir YouTube, ainda mais o sininho do YouTube, entendeu?
Exato,
então a gente já tinha entendido desde o início que o mais importante era se adaptar à rotina das pessoas, né? Elas mesmas vão procurar organicamente cumprir aquela rotina. Se o conteúdo entra na vida dela, ela vai fazer parte da rotina dela.
É muito legal você falar isso, porque é claro que há um pouco mais de 6 anos eu vivo isso no meu dia a dia, toda semana, né? Editando o Nerdcast. E é claro que, eventualmente, a publicação do Nerdcast não acontece exatamente num horário específico, até porque não tem um horário específico para ser publicado. E existem N fatores envolvidos na publicação do programa. Tem a arte do post, tem a redação do post, às vezes tem uma campanha envolvida, às vezes
a arte do post que demora pra sair, aí não pode publicar então, sem a arte do post.
Às vezes o processo de edição de um programa um pouco mais complexo, como aqueles programas que a gente faz, os Qual é a Música, que tem uma sonorização assim feita no bisturi, às vezes tem programa que eu cheguei a utilizar 70 músicas num programa só, e a gente foi, quantas vezes a gente não foi madrugada dentro, você comigo, a gente fazendo a quatro mãos e tudo mais, e a expectativa que isso cria, você falou de rotina, nas pessoas, hoje a gente vê isso. Eu quero saber quando você pela primeira vez começou a perceber que o Nerdcast, ele era importante para as pessoas, como foi que você se sentiu, em que momento, não, porque o momento não é a chave aqui, mas é a provocação da alma podcaster do Alexandre Ohtoni, quando você começou a perceber que as pessoas, eu vou usar com todas as aspas do mundo e dar um peso muito maior para poder ilustrar, quando você começou a perceber que tem pessoas que dependem do Nerdcast na sexta-feira, quando você percebeu, começou a ter feedback das pessoas nessa coisa de, ah, mas cadê o Nerdcast? Demorou, não tem, essa semana não vai ter, porque tá um pouco mais demorado que o normal. Lá no começo, quando vocês estavam fazendo, ainda, né, vocês ainda fazendo sozinhos, mas ainda, obviamente, que levando a sério, experimentando ferramentas e fazendo, já respeitando periodicidade. Quando começou a ter o feedback, não de que era legal, de que era bacana, mas o feedback das pessoas de que elas buscavam aquele conteúdo, de que elas queriam aquele conteúdo, de que se não saía de manhãzinha na sexta-feira, elas ficavam enchendo o saco até sair, quer dizer, caramba, as pessoas querem ouvir esse nosso produto com tamanha vontade. Eu quero saber como que você se sentiu quando você começou a perceber essa, aí eu coloquei com todas as aspas, dependência por parte das, dos ouvintes?
Cara, eu não sei se eu vou destruir essa visão romântica e tal, mas...
Por favor, a ideia é essa.
Assim, não existe um uau, sabe? Sabe aquela imagem da Hillary Clinton vendo os balões caindo lá?
sim.
Uau, que virou meme. Eu acho que não, nunca aconteceu isso. Porque foi tudo tão gradativo, sabe? A gente viu um tijolo sobre tijolo sendo construído. Não teve nada que viralizou e de repente... Sabe, da noite pro dia.
Não teve uma explosão, né? Nunca teve um boom.
Então, a coisa foi crescendo aos pouquinhos durante 13 anos, certo, entendeu? Então, certo. Sabe, quando a água vai esquentando, aquele negócio do sapo, que o sapo deixa o sapo na panela, com a água esquentando, não vai perceber.
Sim.
Eu sei jogar o sapo na água fervendo, o sapo, uou! Mas se você deixar ele desde o início,
ele cozinha água, sem perceber que a água esquentou.
Percebi assim, você. Mesmo porque, cara, o podcast ele é muito invisível. Você não vê um estádio cheio ouvindo seu podcast.
Claro.
Você não consegue imaginar 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo ouvindo a parada, entendeu?
Ninguém ouve de galera no auditório também, né? 100 pessoas paradas pra escutar.
Não dá pra conceber isso, entendeu? Claro, então, claro. Tipo assim, essa percepção vem quando a pessoa vem falar com você na rua, ou quando você vai num evento nerd, tipo a CCXP ou a BGS, e a galera vem super animada e tal, assim, e aí você, pô, olha aí que legal, que maneiro, fico feliz que e trazem histórias, sabe, super positivas da relação das pessoas com o nosso conteúdo e tal, eu fico feliz pra caramba, assim, ó, legal, a gente tá fazendo um trabalho que atinge as pessoas e de uma forma tão positiva, isso nutre a nossa vontade de fazer o trabalho, entendeu?
Claro.
É claro que a gente tem vontade de ganhar dinheiro e de fazer com que esse trabalho seja cada vez mais rentável e faz parte do mindset de ser uma empresa.
Claro.
Entendeu?
Claro.
Não de ter um hobby.
Sim.
Entendeu? Existe uma coisa. Claro. Tem muita gente que faz podcast por hobby e não tá errado.
Claro.
A gente começou a fazer podcast com um mindset de empresa desde o início. Desde o primeiro, entendeu? O Jovem Nerd como hobby foi lá em 2002, 2003 e tal. A partir de 2005 era uma profissão, era uma visão profissional. Não confunda isso com, agora não gosto mais do que eu tô fazendo só por dinheiro. Não é isso.
Sim.
A gente ainda precisa se nutrir de criatividade e o feedback positivo dá sustância a essa nutrição.
Claro.
Exemplos são coisas que a gente faz fora da curva.
Sim.
E renovando o conteúdo, como, por exemplo, foi o audiodrama que a gente fez do T-Zombie em 2012.
Sim.
Com o Guilherme Briggs, o roteiro do Fábio Abu, todo sonorizado.
Minha primeira grande edição de audiodrama foi ele.
Antes disso, o próprio Nerdcast de RPG... Foi uma renovação de criatividade nossa, que é doloroso o trabalho que dá.
Sim.
Tanto que esse ano a gente jogou bem mais pra frente a publicação, porque ele exaure a gente fisicamente e mentalmente, sabe? E esse ano a gente falou assim, a gente precisa fazer com calma isso, porque todo ano a gente faz, sabe, trabalhando mais de 10 horas por dia e é uma loucura.
Sim.
É uma estafa mental absurda e a gente não quer que isso atrapalhe a qualidade do produto no final.
Claro.
Entendeu? Mas quando publica... Que legal que a gente fez isso. Fora outros projetos que a gente está envolvido, que ainda são segredos,
sim,
que são extremamente criativos e a gente está envolvido como produtor. É incrível ter isso na nossa vida, entendeu? Ter a possibilidade de fazer esses projetos. Outros projetos que a gente age como produtor, como Nerdologia, entendeu? Que a gente não tá no dia a dia, não tá apresentando e tal, é o Átilo, o Felipe e tal, o pessoal do Estúdio 42 que edita magistralmente, o Mal que faz a revisão. Mas sabe, tudo isso é produto de um know-how que a gente foi adquirindo com o tempo e a gente precisa entregar essas coisas valiosas como conteúdo pra se sentir pleno, né?
Sim.
Não é tudo, não é só dinheiro, entendeu? É você olhar, caramba, olha, eu tô envolvido nisso, eu fiz isso, eu produzi isso, eu dirigi aquilo, sabe? A gente idealizou isso, sabe? São coisas muito maneiras que a pessoa tem que ter isso, senão você perde totalmente a paixão pelo que você tá fazendo, entendeu? Você vira um robô naquilo que você tá fazendo, até mesmo sendo um negócio que você começou fazendo gostando.
Sim.
Se você não se mexer e não se reinventar e não fizer essas coisas, assim, você acaba entrando na mesmice. Você já viu um monte de casos de youtuber que fala sobre isso e outros produtores de conteúdo e tal. É necessário, né? Quem trabalha com criatividade tem essa fome de criar coisas novas e diferentes e tal, né?
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Quase todo podcaster, quando a gente conversa, pessoas que estão fazendo já há um certo tempo, por isso que você falou, né, por essa dureza, entre aspas também, essa dificuldade, essa luta, essa dor, você até se referiu como dor, a gente pergunta, cara, quantas vezes você já pensou em desistir? Muitas, nossa, todo dia, toda semana e tal. Quantas vezes você já pensou em desistir de fazer podcast?
Podcast, eu não sei se pensei em desistir de fazer podcast, mas no início a gente, quando o site era muito pequeno, a gente não sabia se ia dar em algum lugar ou não, a gente pensou em desistir várias vezes. Mas
do podcast, você já, em algum momento, não, você, no processo, não. Porque muita, olha, eu não vejo ninguém até hoje que a gente tenha conversado, falou assim, ei, você aí, podcast, fala, ah, cara, nossa... Eu me mantenho porque eu sou persistente, mas todo dia eu já pensei em desistir, fosse ver quantas vezes, não sei o quê. E eu conheço um pouco da sua história, e a gente está conversando aqui agora, é uma característica que eu acho bastante interessante. E por isso que eu estou fazendo também essa provocação. Você já pensou em desistir do podcast pela dificuldade ou por qualquer outra razão que fosse?
Não, não, no podcast nunca.
Falar, não, cara, o Nerdcast tem que acabar, não vai dar mais, pra gente não tá dando mais. Claro que eu sei que lá em 2012, no momento que vocês estavam fazendo uma transição, no momento em que já tinha também muita coisa além do próprio Nerdcast, que vocês sempre dedicaram uma atenção monstruosa a ele, que acabou em um determinado momento se tornando o principal produto, né, do Jovem Nerd durante muitos anos. Ainda hoje você considera o Nerdcast como o principal produto do Jovem Nerd?
Sim, totalmente. É totalmente o primeiro produto.
Agora eu vou falar, vai parecer meio babaca, mas... porque, obviamente, que eu tenho a honra de editar esse programa há 6 anos. E eu lembro que quando você me ligou lá em agosto de 2012, no fatídico agosto de 2012, a fala foi exatamente essa. Olha, a gente tá num ponto que a gente precisa terceirizar o processo de edição, porque... a gente tem outras coisas pra fazer e, assim, ou a gente vende o programa ou a gente edita. Essa rotina de ficar virando noite de quinta pra sexta, às vezes de sexta pra sábado, às vezes de sábado pra domingo não tá dando mais. A saúde tá sendo até prejudicada e a gente precisa de alguém que conheça a nossa história, que a gente confie, que entenda a gente também. E aí veio o convite pra editar o Nerdcast. Você lembra que a primeira coisa que eu respondi pra você foi não obrigado, né?
Porque foi? Eu não lembro.
Você não lembra disso? Eu me lembro muito bem. Eu falei, olha, tudo bem, agradeço, mas eu não vou poder aceitar, porque eu trabalho na JBC, eu era gerente de comunicação na JBC, falando, eu mal consigo produzir o Radiofobia quinzenal. Você imagina produzir o Nerdcast semanal? Eu falei, cara, aí você falou, não, Léo, você não tá entendendo, querido. O convite, eu lembro disso, porra, todo dia. O convite não é pra você editar o Nerdcast enquanto você trabalha, não. O convite é o seguinte, eu lembro que você falou bem assim, quanto que você ganha por mês na editora? Eu falei, eu ganho X, pois então. A gente vai te pagar X por programa, vezes 4, acho que bate o que você ganha na editora. Então, eu tô te propondo a pegar a empresa que você já tem e se dedicar a isso que você sempre falou pra gente que queria fazer tanto. Que você lembra que era uma época que eu falava muito que queria fazer. E aí você me veio com esse convite. Um convite, obviamente, que eu, num primeiro momento eu não acreditei de tão realização de sonho que era, que pudesse ser aquilo realmente que tava acontecendo, né? Oh. E aí...
Sibilisca.
Cara, é sério. Aí eu lembro que eu fui te responder só no dia seguinte, porque eu precisava, como a gente brinca hoje, eu precisava realizar o que estava acontecendo. Uh-huh. Né? Mas isso que eu tô contando aqui agora não é pra minha vaidade, mas pra dizer exatamente esse ponto. Que chegou um momento que a importância que vocês davam pro produto era tão grande e a persistência de querer manter o padrão de qualidade era tão grande... que vocês perceberam que você se tornou o gargalo do próprio processo. E aí, pra gente manter o padrão, a gente tem que começar a abrir mão de algumas coisas. Eu quero saber, aí que vem a pergunta, a construção toda foi pra fazer essa pergunta. A dificuldade que foi pro podcaster Alexandre Ottoni ceder algo que lhe era tão precioso pela necessidade do empresário Alexandre Ottoni de continuar crescendo e do ser humano continuar vivo.
O Nerdcast foi mais difícil, porque a gente já tinha terceirizado outras coisas, né? O vídeo já tava com gaveta.
Sim.
que mais? A parte comercial já tava terceirizada, um monte de coisa já tava terceirizada. Nerdcast, a gente achava assim, puta, nunca vamos achar alguém que tem o nosso timing, porque ninguém edita podcast, não tem isso, não tem essa profissão de todo podcast.
Sim.
Tudo que eu falei no início, aquele timing de ter blocos com música, com vírgulas sonoras, cortar a gordura do que foi falado, mover uma parte que a gente falou lá no início que se conecta com o que a gente falou no final, mover elas para ficarem juntas, para o papo ficar mais concentrado em blocos mesmo de assuntos. Puta, nunca vai ter um cara que vai sacar exatamente o nosso timing. Por isso que a gente achava que era impossível.
Uhum.
E até quando o Léo começou a fazer, né, a gente não contou pra ninguém que a gente não tava editando. Sim. Por 3 meses.
Foram 11, no 11º programa que a gente revelou.
Porque se você fala, a partir de hoje, agora o Léo, a Radiofobia vai editar. Fudeu. Aí vai todo mundo, uma merda.
Vai virar de Djalma Jorge essa merda.
Odiei, não é a mesma coisa e tal. E aí a gente falou, não vamos falar nada, porque aí... Né? Quando a gente fala, ó, então, os últimos três meses você tá escutando aqui, né? Mas a gente acredita. Pronto, foi isso que aconteceu. Pra não dizer que ninguém adivinhou, um cara, eu não lembro quem foi, mas um cara percebeu e falou assim, tem uma coisa diferente do Nerdcast, vocês não estão mais editando. O cara falou isso durante esse período, não, uhum. Eu não falei nada, mas o cara acertou, ele percebeu. É claro que tem pequena diferença, mas sim, o Léo claro. Sempre entendeu muito bem o nosso timing e não estaria, não fosse isso, não estaria 6 anos editando o Nerdcast pra gente.
Teve alguns amigos íntimos.
Aí a pessoa pergunta assim, mas por que vocês não dão o Nerdcast de RPG pro Léo?
Ah, por, bom tocar nesse assunto.
Porque ficam perguntando isso. O Léo não consegue... O Léo, ele sabe sonorizar. Sim. Mas o problema é o seguinte, o Nerdcast de RPG, sabe aquele negócio do timing? Ele tem o timing
não de... Não é só a qualidade técnica, o profissionalismo técnico. É feeling da coisa.
Tem, né? Um feeling isso. Que se o Léo fosse editar, ele ia ter um feeling... Claro, mas ia ser diferente da nossa visão.
Ia ser o meu feeling, não de vocês.
E assim, não é que o Léo nunca tenha feito isso antes. Ele já sonorizou o T-Zombie, nosso audiodrama de 2012.
Ah, todos os Rough Gunner, né, que saíram.
Os audiodramas do Rough Gunner e tal, ele fez isso.
Teve Halo, teve Batalha do Apocalipse lá, Filhos do Éden, teve um monte de coisa.
Exato. Mas é que o Nerdcast RPG, ele é uma união de tudo isso. Não só, não é só a pega o que a gente gravou e bota som.
Sim, sim.
Primeiro, tem a parte da Zagal, que é insana, de direção, de pegar... Às vezes, como vocês falam assim, como é que um negócio que tem 10 horas, 12 horas de bruto vira 2, 3 horas?
Sim.
É por causa disso.
Exato.
É porque, assim, significa que cenas inteiras, às vezes, caem.
Exatamente.
Na edição. Tipo assim, ó, não vai ter mais essa cena porque ela meio que não levou lugar. Porque o Nerdcast de RPG é um jogo de RPG.
Sim.
Não é, não é roteirizado. Então a gente pensa no que vai fazer, vai pra um lugar, não dá em nada, erra, volta, discute, fala, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí vai, entendeu? Aí
é interessante você falar isso porque a gente também, eu também, o Thiago Miri e o Jeff, que trabalham comigo na empresa, a gente também achava que era produzido. Até há 2 anos, quando vocês passaram a dividir com a gente o processo de corte do material bruto.
Exato,
no corte do bruto, né?
A gente nisso.
No corte do bruto, a gente começou a perceber, não, os caras estão jogando mesmo. Não, então, não é aí, uma produção aí, roteirizada.
Aí o que acontece? Às vezes aí caiu uma cena inteira. Todo um planejamento que a gente vai... Tipo assim, vamos imaginar que para você entender o que vai acontecer na cena B, você tem a cena A, B e C.
Sim.
Aí para você entender o que vai acontecer na cena C, você tem que ouvir 45 minutos de discussão da cena B.
Certo.
Aí não tem como. É um saco também, entendeu? Uhum. Aí o que você faz? Você pega toda essa discussão, joga... Não tô dizendo que é sempre assim, mas tô dando um exemplo, tô ilustrando.
Sim.
Pega todos esses 45 minutos da cena B, que foi uma discussão para chegar a uma conclusão única, joga fora para que o programa fique dinâmico. Aí beleza, aí você criou um buraco entre a cena A e a C. Você jogou 45 minutos de discussão. Aí o que você faz? Você regrava, fala assim, ah, eu vou fazer isso. E aí você cria uma ponte entre a cena A e a C.
Sim.
Muito mais simples e dinâmica, que não precisou de um monte de discussão, um monte de coisa que não deu em nada, entendeu?
Uhum.
Aí você faz o negócio ficar dinâmico,
sim,
entendeu?
Sim.
E aí, tipo assim, nós que jogamos, temos muito mais esse entendimento, desde que a gente jogou, do que o Léo, mesmo que ele ouça o material,
sim,
ele já, a gente já tá com um negócio na cabeça do que fazer, entendeu? Não,
e eu sempre falo também pra quem pergunta, primeiro que eu, por mais vergonhoso que isso possa parecer, mas é uma questão de referência, eu fui criado aqui no interior e aqui não tinha isso, eu nunca joguei RPG na minha vida. Então, eu não tenho a referência, eu sei que é um role-playing game, eu sei a como é que funciona e tal, mas eu nunca tive a experiência de estar num grupo jogando, então eu não conseguiria emular isso de uma maneira natural, jamais. Não faz então, parte da minha experiência.
Às vezes eu vejo um ou outro cara que fala assim, mas esses RPGs são muito roteirizados. Então, ele não é roteirizado, mas ele é trabalhado depois para se transformar em uma mistura de uma história com um jogo de RPG. Porque se ele for 100% RPG, ele vai durar séculos. E não tem como a gente sonorizar 14 horas.
Se ele for 100% RPG, ele vai durar as 14 horas de gravação original.
E eu, especificamente, eu acho que é chato de ouvir, entendeu? Tem gente que gosta, que acompanha live de mesa de RPG. Eu acho chato. Eu prefiro entregar esse produto que a gente faz,
com certeza,
que é uma mistura de uma história que você está contando com um RPG. Então, assim, tem RPG lá. Por isso que tem 14 horas de bruto esse último agora, entendeu?
Exato.
Só que na hora de transformar isso em um podcast, que foi o que a gente sempre fez no Nerdcast, a gente tem que fazer com que ele seja dinâmico, entendeu? Então ele pode parecer roteirizado em algumas partes, mas é justamente porque a gente fez ele ficar dinâmico a esse ponto. Então ele é uma mistura. Então eu e o Azaghal temos muito mais nas nossas mentes o que fazer, o que colocar naquele ponto, como misturar essas cenas, entendeu?
Sim.
Às vezes a cena de combate leva 2 horas, porque ele tá jogando dados, jogando iniciativa e tal. Aí na hora da edição, isso fica muito mais condensado.
Com
joga
certeza.
Uma iniciativa ou duas, entendeu? Alguns dados, assim, a gente até pula, simplesmente descreve que o cara tomou tiro e tal, justamente pra ficar mais dinâmico. E na parte de sonorização, eu tenho na minha mente como vai ser isso. Tipo assim, é muito mais fácil pra que eu faça do que eu falar assim, não, Léo, não é assim.
Exato.
Não, Léo, faz assim. Não, volta meio segundo esse som.
Sim.
Porque é a visão de artista, entendeu? Não é só técnico.
Sim,
é como um artista que... Tipo assim, é como se você pegasse o cara que é um ilustrador, aí ele fala assim, eu quero fazer uma ilustração. Aí eu vou pedir para um outro ilustrador tentar ilustrar o que tem na minha cabeça.
Sim.
Entendeu?
Uhum.
Não é que o outro ilustrador não seja bom que nem você. Não é isso. É que na minha cabeça, eu tenho a visão do artista, o Azaghal tem a visão do artista, entendeu?
Sim,
então ele quer moldar aquilo.
Exato.
Como artista. Não é a questão de que é impossível terceirizar. É possível terceirizar, mas a gente quer moldar a nossa visão. Em vez de dizer pro cara, faz isso, faz aquilo. Não, a gente quer moldar, porque é a nossa visão artística, não só técnica.
Entendeu? Sim, e você tecnicamente sabe como fazer aquilo, já tá na sua cabeça essa questão, esse roteiro, porque enquanto jogava, você já ia imaginando, aqui eu vou fazer isso, nessa cena eu vou fazer aquilo.
Exatamente.
Você já ia criando aquilo. Eu lembro que uma vez, eu acho que um dos Rough Gunner que eu editei, acho que foi aquele do gigante. Eu lembro que tinha uma ou outra coisinha que você mandava a revisão e eu não conseguia acertar do jeito que você queria. Aí a gente abriu a timeline, entramos num Skype, compartilhamos tela. Eu dividi a tela do meu editor pra que você visse o momento do fade, era coisa milimétrica. Ele falou, aqui que eu quero o fade, toca pra mim, pá, pronto, é assim que eu quero.
É, sabe? Então,
exatamente. E é um audiodrama, assim, que era um capítulo, menos de um capítulo, parte de um capítulo do livro, que no resultado final era um áudio de, sei lá, 5, 8 minutos no máximo, que eu levei 2 semanas pra fazer, e você participando, obviamente, dirigindo isso a 4 mãos, imagina pra fazer esse processo que é o Nerdcast de RPG, é impossível, impossível.
É, mas o Léo e a equipe dele ajudam muito já na parte de pré-decupagem, e passou a ser uma coisa bem, assim, de tirar os espaços, as demoras, as gorduras, então vocês não tiram nada de conteúdo, vocês dão uma limpada geral.
Sim.
E ajudam a gente também com a pré-seleção de efeitos sonoros, que é uma coisa que leva muito tempo.
E gravando o Foley na madruga também, né?
Gravando
até gravando efeito, fazendo vozes adicionais, fazendo luta. Isso, fazendo...
Vocês fazem Foley também, aquele efeito sonoro que você mesmo grava.
Sim, é com gravador de madrugada. Eu lembro que no T-Zombie foi a primeira vez que eu tive essa experiência na vida. E aí com vocês eu estudei sobre Foley. na época da rádio, depois eu já era apaixonado por causa do Ben Burtt, do Star Wars, tinha toda essa referência da produção dos sons de Star Wars e tal, que é da vida inteira essa referência, né? Mas eu lembro que no T-Zombie tinha coisas no texto do Yabu que eram muito específicas, como, por exemplo, o legista, interpretado pelo Briggs, fazendo autópsia no corpo do Yabu, né, no IML, tirando um pedaço de unha da carne do morto e jogando dentro de um vidrinho com líquido, com sei lá, qualquer coisa pra conservar. E tava descrita essa cena. E eu falei, Deus, como que eu vou fazer isso? E manipulando objetos de instrumentos de autópsia, instrumentos cirúrgicos e tal, né? Bisturi, pinça, não sei o quê. Era eu de madrugada, eu ainda não tinha vindo pra Serra Negra, ainda morava em São Bernardo, esperava a família dormir. Pegava baixela de aço inox, carga de caneta, pinça, clips, tudo coisa de densidades e pesos diferentes. Uhum. Aí pegava milho, soja, feijão, arroz e ia comer o H4 no banheiro, no quarto, dentro do armário, fazendo blum, blim, plum, plá, blum, gravando, tendo opções, né? Coisas que... Então, cara, isso é um tesão pra quem gosta, pra quem é audiófilo, pra quem é apaixonado por som, por áudio. Mas isso que você falou, realmente, a característica que você, artista, imprime na sua arte, ela é sua, é uma assinatura. E não dá pra outra pessoa assinar por você, a não ser que seja um ghostwriter, não sei como. Né? O Nerdcast RPG, ele é autoral. Ele é autoral.
Exatamente. Não é que o outro cara não é bom, é que ele não vai fazer, por mais que ele seja bom, ele não vai fazer igual o que você tem na sua mente, na cabeça, sobre a coisa.
É pedante, mas eu até brinco de vez em quando. Eu falo assim, mas cara, eu faço... Eu, tudo que o Léo ensina, eu faço igual. Por que que não fica igual? Porque você não sou eu. É a mesma coisa. Eu não sou você. Sabe aquela frase do cientista no Homem de Ferro 1? Que ele tenta reproduzir o Arc Reactor e o cara fica dando esporro nele. Mas o Tony Stark fez essa porra numa caverna! Aí ele vira e fala assim... I'm not Tony Stark, sabe? É exatamente isso, né? Então, eu não sou o Jovem Nerd, eu não sou o Alexandre Ottoni, eu não tenho a sensibilidade que você, como pessoa, como artista, tem individual. E é claro que a sua mão é fundamental, não só no Nerdcast de RPG, que é o produto de vocês, mas o Nerdcast, é bom que todo mundo saiba também, ele nunca sai 100% do que eu e a minha equipe editamos. Ele é revisado, o arquivo limpo é revisado, o corte é revisado, a música é revisada, inclusive acabando essa gravação aqui, o da semana já tá indo pra sua revisão também, que você revisa na madruga, entrega, aí amanhã, né, no caso na quinta-feira, a gente faz os ajustes. Então, nunca é uma... Isso com todos os produtos de vocês, né? O vídeo também, os vídeos que a Gaveta Filmes edita, tudo tem a mão de vocês até a chancela final, até o carimbo final, né, Ale?
É, não, a gente revisa tudo até hoje, cara.
Padrão Jovem Nerd de qualidade.
É que negócio, né? Por mais que o Léo saiba fazer a parada, a gente ainda tenha os nossos retoques, né, de artista pra mexer, entendeu? Às vezes é uma música, às vezes é um negócio, às vezes Sim. É um efeito sonoro. Teve uma vez que o Léo, teve um Nerdcast recente que eu acho que o Afonso Solano falou assim, Léo, muda aí o negócio que eu falei.
Isso, foi.
Aí o Léo botou um não.
Não, aquele do Pasquale.
Não. Aí eu falei, Léo, tira esse não, botou como um sound effects, né, em cima do que ele tá falando. Tira Isso. esse não, porque ele tá antecipando o punchline da piada, que lá na frente a gente vai dizer, ó, o Léo não vai mudar nada disso, entendeu? Exato. Então se você falar antes... Não, quando ele falar que o Léo não vai fazer nada de você... Não
vai ter graça.
Não vai ter a mesma graça, porque você já antecipou
Sim.
que você não vai fazer, entendeu? Exato. Então, tipo assim, são pequeníssimas coisas que às vezes surgem, assim, que faz parte do processo criativo, né?
Sim, sim. Assim como tem algumas vezes também que eu faço alguma coisa que você me manda lá no Telegram, no meio da madrugada, falando, caralho, você fez isso, eu faria exatamente igual. Assim.
Também acontece isso, exatamente. Eu falo, porra, Léo, muito foda.
Somos Jaggers, né? Já brincamos com isso, né? Somos
Jaggers, exatamente.
Controlando.
Sincronizado,
exatamente.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Duas perguntas derradeiras para Alexandre Ottoni. A primeira delas é o seguinte: o que é que o podcaster Alexandre Ottoni mais gosta na mídia podcast?
Ah, liberdade de falar o que você quer, entendeu? De fazer, sabe? do seu jeito. Uhum. Imagina, antigamente, sem essas plataformas independentes e livres que se criaram na internet, né, como o próprio Jovem Nerd e outros sites, você dependia de um grande meio de comunicação para você passar a sua ideia à frente, você criar um projeto de comunicação, qualquer coisa assim.
Sim.
Então o podcast, sabe, assim, a gente fica muito feliz de chegar assim, vamos fazer um Nerdcast sobre, sabe, qualquer assunto, e a gente vai, junta a galera e faz, entendeu? E com essa liberdade, entrega esse conteúdo para todo o público. Quem é que ia apostar um Nerdcast de RPG como um produto de mídia em massa?
Sim.
Entendeu? Então a liberdade do podcast é o que eu mais prezo, o que eu mais acho interessante. Porque todo mundo pode fazer o podcast que quiser, sobre o que quiser.
Sim.
Sabe, você pode ouvir um podcast sobre direito. Sim. Galera que tá estudando direito, tem podcast sobre direito.
Sim.
Tem podcast sobre qualquer coisa, entendeu? Não, não só de humor, tem podcast informativo, podcast só de história, podcast só de ciência. Essa pluralidade da liberdade de se criar qualquer coisa no podcast...
Uhum.
Só beneficia o ouvinte.
Com certeza. Né?
Que tem, cara, um mundo de conteúdo para absorver.
Com certeza. Muito bom. E a pergunta derradeira é a seguinte. A gente nunca viu um momento como esse. A gente brinca todo ano, tem essa brincadeira do ano do podcast, o ano do podcast. Uma coisa que a gente brincava também há mais de 10 anos lá com o Johnny Ken, falando, esse ano vai estourar, esse ano vai, e a gente sabe que nunca vai estourar, a ideia não é essa, mas é um fato inegável de que ano após ano, o podcast tem sido cada vez mais conhecido, tem sido cada vez mais falado. A gente teve alguns que foram responsáveis por um boom, como aconteceu no final de 2015 lá com o Serial, que acabou chamando muita atenção. Agora a gente tem grandes meios de comunicação utilizando a mídia podcast. Acabou de estrear o podcast do Zorra, né? A Globo está investindo em podcast. A gente tem grandes emissoras de rádio colocando o seu conteúdo, não só o que está no dial, disponível também para download via feed, como podcast, mas também produzindo conteúdo online, conteúdo exclusivo para podcast, e nunca se falou tanto do podcast, jornais, mídia analógica, vamos chamar assim, dando espaço para o podcast. Como que você, fazendo podcast há 13 anos, ainda se dedicando, tem um tempo grande da sua semana, uma parcela grande da sua semana que é dedicada ao podcast, não só no Nerdcast, como criatividade, como gravação, como produção, como preparação das pautas futuras, mas também na questão de prospecção, de venda, de criação de produtos que a gente chama tailor-made, né? Feitos sob medida, como é o caso dos podcasts que a gente tem hoje na casa também, no Jovem Nerd, como o Nerdcast, o Speak English, o Nerdtech, o Empreendedor e tal, esses produtos. Como que é para você ver hoje o podcast tendo essa repercussão ou essa aceitação, empresas utilizando o podcast como ferramenta corporativa, comunicação interna, treinamento e tal? Como que você vê isso como produtor e se você acha que isso ainda vai crescer mais, o podcast vai ter uma popularidade ainda maior, a mídia ainda vai ser mais consumida como é hoje? Qual a sua visão a respeito disso que está acontecendo hoje no momento do podcast?
Já teve esse momento tantas vezes.
Pois é.
Né? esse é o ano, tanto que eu brinco, né? Todo ano é o ano do podcast, porque alguém descobre alguma parada, né? Sai uma matéria, que sai alguma coisa diferente.
Gente que nunca fez, tá fazendo. Quem nunca morreu, tá morrendo.
Não, eu acho irado, eu acho incrível.
Uhum.
Fico muito empolgado, porque é a nossa mídia preferida, é o carro-chefe do Jovem Nerd. Eu acho que quanto mais for conhecido, quanto mais gente estiver fazendo, mais pluralidade de conteúdo, é um benefício para todo mundo que produz podcast, para todo mundo que consome podcast, porque vai ter mais coisa para consumir,
sim,
vai ter mais gente profissional entregando conteúdo, vai ter mais mercado pra todo mundo,
com certeza, sabe?
Eu fico, mega feliz, cara. Podcast é novidade pra gente, a gente faz isso há 13 anos, entendeu?
Uhum.
Mas ter outras coisas vindo, né, como novidade, até proporciona que a gente crie conteúdos diferentes, como a gente está fazendo agora em segredo.
Sim.
E não pode falar nada agora, mas está acontecendo. entendeu? E o podcast ainda tem muito o que crescer, porque eu sempre falo, podcast às vezes é difícil porque as pessoas entenderem, porque é uma mídia meio underground, você não tem como mostrar facilmente para uma pessoa o que, que é, assim como um vídeo do YouTube. A pessoa tem que assinar um feed, tem que baixar, ela não está vendo nada, você não tem nada com você, só está ouvindo, e às vezes o conteúdo é longo, a maior parte das vezes o conteúdo é longo, é uma hora, sabe? Tem gente que não, que isso não entra na vida da pessoa, esse tipo de conteúdo. Sim, e aí é como se não existisse, né?
Exato.
Mas eu fico feliz de saber que cada vez mais faz parte da vida de mais pessoas. E eu tenho certeza que a quantidade nova de podcasts surgindo cada vez mais alimenta novos públicos.
Claro.
E os novos públicos alimentam a quantidade de conteúdo que é produzida, entendeu? Então, eu acho que vai crescer muito mais, tem muito mais espaço para crescer, com certeza.
Excelente.
O que a gente está vendo agora é prova disso.
Exatamente. Eu falei que ia ser a última pergunta, eu vou mentir e vou fazer uma última aqui, que é o seguinte, o Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, podcaster, empresário, mil e uma utilidades, ainda tem tempo de ouvir podcast?
Não. Então, cara, eu vou confessar, é verdade, eu não escuto podcast.
Não dá tempo, né? Não dá mais tempo.
Não dá tempo, cara. Sim. Eu escutei o podcast sem ser, assim, eu escuto Nerdcast pra revisar.
Óbvio.
Né, toda semana.
Sim.
Mas o podcast fora Jovem Nerd que eu mais escutei na vida foi o Welcome to Night Vale.
Sim, sim.
Que é uma obra-prima, incrível, em inglês só.
Uh-huh.
Então, pra quem não tiver, é bom pra praticar, que é um podcast completamente nonsense de uma rádio de uma cidade onde nada faz sentido. A cidade é Night Vale e você tá, teoricamente, escutando a rádio local da cidade.
Sim, uh-huh.
E o cara vai anunciando só maluquice. Cara, é Rick and Morty em podcast. é o feeling do Rick and Morty, entendeu?
Sim, é muito bom, é muito bom.
Muito bom, texto incrível, ele é toda roteirizada, né, mas é um texto incrível, incrível. É o que eu mais escutei de podcast. Tem tantos outros podcasts que o pessoal sempre fala que é muito bom de ouvir. Lá na gringa tem o Radiolab, né? Que é hora concursa. Nem o Serial. Nem o Serial eu ouvi, que todo mundo falou que é super.
Sim.
Que é super diferente. Na época, em 2015, né? Sei lá, fez muito
sucesso. Foi, final de 2015.
Não tem tempo. Eu queria ter mais tempo, entendeu? Eu tenho que escolher.
Ou
eu vou escutar podcast, ou eu vou, sei lá, ver ao cinema, ver Vingadores, ou vou jogar Red Dead Redemption quando eu tenho tempo, entendeu? Tem que escolher o que eu vou fazer. Então, por causa disso, eu acabo não tendo tempo de escutar muitos podcasts, então não tem nem como mentir. É realmente falta de tempo mesmo.
A pergunta foi retórica, até porque eu sabia a resposta. Eu também estou nessa mesma realidade hoje em dia. Para não dizer que eu não escuto podcast, eu acompanho ainda alguns que eu gosto mais, e eu ouço quando eu tô viajando, quando eu tô no carro, quando eu tô em deslocamento, isso quando eu não tô com o Kindle na mão lendo alguma coisa, mas geralmente ouvindo podcast, e na academia, né, fazendo a malhaçãozinha, para queimar as gordurigas, ali também eu tô de vez em quando ouvindo os podcasts, mas no dia a dia, profissionalmente falando, eu tô com fone de ouvido editando podcast 10, às vezes 12 horas por dia. Realmente a gente não consegue mais, a nossa rotina já não permite mais que tenha, né, tanto tempo assim para escutar.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Eu não vou fazer aquela pergunta, que o conselho você daria para quem tá querendo começar a fazer podcast hoje? Porque é a mesma coisa que perguntar para o humorista qual o limite do humor, tá todo mundo saco cheio já de responder isso, e eu sei que a sua resposta vai ser faça os cursos do Léo Lopes, ouça o Alotélica. Mas olha, eu quero agradecer demais esse tempo que você cedeu aqui. A gente começar o ano com você é, para mim, um presente muito grande nesse ano em que eu completo 10 anos à frente do Radiofobia. É um podcast que é quinzenal, nunca parei, nunca pensei em parar. Agora, nesse fim de ano, tive alguns contratempos por conta de um problema de saúde que meu pai teve. A gente resolveu mudar de residência do apartamento para uma casa, mas os programas ainda atrasados saíram. E esse daqui veio para botar em dia a agenda do Radiofobia. E dia 1º de março de 2019, a gente completa 10 anos no ar. Então, ter você no primeiro podcast, no primeiro Soul Podcaster aqui do ano, trazendo um pouco dessas provocações e apresentando um pouco dessa alma podcaster por trás do Alexandre Ottoni. Sim, que eu perguntei no começo, você desviou da pergunta, eu vou tentar fazer ela no final ainda. Por que Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, virou o Alexandre Ottoni do Jovem Nerd? É branding isso? É branding?
Não, na verdade, eu comecei a achar que Jovem Nerd é... Eu adotei esse apelido desde o início, né, e tal, mas eu acho que o Jovem Nerd hoje é muito mais do que...
Do que você.
Meu apelido, né? Uhum,
sim.
Assim, eu tô tentando me colocar numa situação em que é mais verdadeira, que eu faço parte do Jovem Nerd.
Exato. A criatura se tornou maior que o criador, né, querido?
Eu não sou o Jovem Nerd. Porque todo mundo fica brincando, né? Você é Jovem Nerd até quantos
anos? Por isso que eu falei no começo. Por isso que eu perguntei se o Jovem Nerd envelheceu.
Não, eu acho que o Jovem Nerd é a marca... maior do que só um apelido que eu...
Claro que sim.
Então eu me sinto parte do Jovem Nerd, não me sinto o Jovem Nerd. Por isso que eu mudei na apresentação. Ainda, assim, eu não sei se é tão fácil se desvencilhar assim das coisas.
Uhum.
Enfim, eu sou o Alexandre Ottoni do Jovem Nerd.
Mas é muito bom porque você gerou uma piadinha recorrente pra mim e para Malfátio na leitura de e-mails.
Ah,
nós temos ali como fazer a piadoca sempre ali. Então a gente ter, olha, brincadeiras à parte, brigadaço por esse presente, só pra mim, como pro ouvinte do Radiofobia. A gente, claro, que tá junto aí no dia a dia trabalhando. Eu não vou também ser imbecil e pagar de tonto aqui, de falar, deixa seu link para quem quiser saber como é que pode conhecer você. Claro que quem não te conhece chegou de Marte ontem, então é obviamente que vai estar tudo linkado lá no post. E fica aqui, não só o agradecimento, reforçando mais uma vez, mas o desejo de que não só o Jovem Nerd, como você, sejam cada vez mais bem-sucedidos, que você consiga realizar todos os seus sonhos e que essa alma podcaster que você tem, que é persistente, né? Que é... Persistente não é a palavra que eu queria falar, mas... Como é que é aquela característica das pessoas que não desistem? Como é que chama?
Persistente.
Não é persistência, é outra coisa que...
Brasileiro?
Não, é outra coisa que me fugiu aqui à mente agora. Mas que é a característica de todo mundo que tem uma ideia, tem um sonho, acredita nela, se qualifica para isso, né? Corre atrás, não desiste e faz com que aquilo se torne maior do que você mesmo. Então...
isso é muito importante, se qualificar, cara. É porque muita gente acha que só o sonho é o que basta.
Uhum.
Não é, não. O mundo tá nem aí pro seu sonho.
Exatamente.
Ninguém liga. O sonho ninguém é seu. Liga pra você e o seu sonho. Ninguém liga pra mim, pro meu sonho, nem pro sonho do Léo, nem pro sonho do Azaghal, nem ninguém.
Exatamente.
Se a gente quer viver o sonho e se a gente quer compartilhar a nossa criatividade, etc., tem que se qualificar.
Exatamente.
Tem que ser bom no que faz. Porque aí sim é que vão querer ouvir o que você tem a dizer.
Sim, né? Com certeza.
De qualquer... Assim, não tô falando só de podcast, de site. Tô falando de qualquer tipo de coisa, entendeu? Uhum. Viver só o sonho, só sonhando, não é o suficiente. A gente tem que misturar o sonho com vida real. Com o pé no chão, com mindset. Como a gente falou, a gente começou o Nerdcast já... o mindset de profissionalizar a coisa.
Sim.
De ser uma empresa, de ser um produto profissional, de procurar pagar esse trabalho com publicidade desde o início. A gente levou um ano para ter a primeira publicidade no Nerdcast.
Olha aí.
Mas foi um ano trabalhando, construindo audiência, construindo nossa própria habilidade em editar o Nerdcast, se tornar melhor, se tornar mais eficiente em fazer o boca a boca, deixar o boca a boca agir, né?
Exato.
Que era como a gente propagava o Nerdcast, era com boca a boca.
Sim.
Até que isso se tornou relevante o suficiente para um anunciante chegar e falar assim, pô, legal, quero anunciar com vocês, faz sentido.
Olha aí.
Então é isso, gente, é sonho junto com trabalho e qualificação.
Qualificação.
É, às vezes você quer... Às vezes você fala assim, pô, eu queria muito fazer... A gente aprendeu isso no Nerdcast com outros profissionais que trabalham em outras áreas. Às vezes o cara quer trabalhar na Disney.
Uhum.
Mas o cara, pra trabalhar na Disney, ele tem que, primeiro, ser bom no que ele faz, fazer um trabalho, fazer esse trabalho ser reconhecido, ganhar um prêmio, ganhar outro prêmio, trabalhar numa outra empresa. Então, aí um dia, eu tenho um currículo pra trabalhar na Disney. Aí é aceito, entendeu?
Uhum.
Não é só assim, eu tenho um sonho de trabalhar na Disney, eu vou bater na porta da Disney e eles vão falar assim, cara, quem é você? Sai daqui.
Exatamente.
Entendeu? Então você tem que se qualificar. Se você quer, eu tô acabando dando a porra do conselho que você falou que não ia perguntar.
Pois é.
Mas é isso.
E eu lembrei a palavra que eu queria, que não é persistente, é resiliente. A característica das pessoas que persistem e que não desistem e que se qualificam e que superam as dificuldades. Porque a persistência, pura e simplesmente, muitas vezes ela é tola, né? O cara, o resiliente não. Às vezes ele vê que ele tá persistindo em algo que o foco tá errado, ele vai lá e muda o foco. E a resiliência faz com que ele continue lutando, mas agora com o foco acertado, né? Com foco
exatamente,
direcionado.
Exatamente. É isso.
Então,
é isso, crianças. Qualifiquem-se, sejam resilientes. Ouçam o podcast.
Obrigado, Ale. Muito obrigado. Valeu. Mesmo. Um excelente ano, um excelente 2019.
Aê.
Para todos nós. E obrigado você também aí, ouvinte do Alotênico, ouvinte do Radiofobia, que já começa o ano com esse papo muito legal aqui com o Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, agora do Jovem Nerd, dentro do nosso programa. E, é claro, você sabe, mês que vem a gente está de volta com mais um episódio do Alotênica. Eu conto, como sempre, com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá. Yeah!
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.